Então, caros magníficos ouvintes, é mais um episódio que está chegando ao ar, né? E o tema de hoje, o que que é? Né? Estratégias de amostragem, né? Por que que esse tema é tão importante? Por que que tanta gente tem tanta dúvida? E é isso que a gente vai debater hoje aqui com vocês. Então, o que que é esse negócio? Né? O que que é uma estratégia de amostragem? Né? Em primeiro lugar, o que que é amostragem? Né? Para depois falar de estratégia. Né? Amostragem é basicamente uma parcela de uma população, né? A partir da qual a gente deseja analisar, né? Essa parcela, através de uma determinada métrica. Né? Então, eu estou avaliando alguma coisa dessa parcela da população total, a fim do quê? Né? Se fazer uma inferência para a população-alvo que eu estou querendo caracterizar. O exemplo mais comum e que eu acho que todo mundo aqui conhece, já viu alguma vez na vida, né? Talvez não tenha respondido, mas com certeza já viu, é a aplicação em pesquisas eleitorais. Né? Então, se faz um questionário, né? Esse questionário é aplicado para um percentual bem pequeno da população, geralmente ali menos de 1%, e depois a conclusão tirada através dessa amostragem é estendida para o restante da população, né, dizendo que aquilo é uma verdade com um nível de confiança de X%, né, uma margem de erro de mais ou menos X% também. Depois a gente vai explicar isso aí. Né. E essa questão de aplicar estudos amostrais, né, isso é utilizado há mais de 400 anos, começou lá na Inglaterra para ver a questão de tributação das fazendas, né, do pessoal. E faz todo sentido, né? Porque imagina uma pesquisa eleitoral, né? Vou fazer 100%, vou questionar 100% dos eleitores, aí não faz sentido, né? Primeiro que o custo tende ao infinito, e depois que, se eu for perguntar para todo mundo, então já é uma burrice tremenda, porque é uma eleição em si, né? Então, voltando agora para o nosso espaço de inferência, que é a aplicação disso, né? Desse conceito que é estratégias de amostragem para a aplicação de Lean Six Sigma e melhoria de processos. Para isso, existe uma tríade de estratégias de amostragem, que são as mais comuns e que fatalmente serão as mais utilizadas pelos nossos ouvintes, né? Que são, primeiro, a amostragem observacional, é a mesma técnica aplicada para pesquisas de eleição, né? Depois eu vou pedir para os nossos colegas comentarem isso. Outra estratégia muito comum para aplicação em Lean Six Sigma é a amostragem direcionada, que é os MSAs e COVs. E depois, por fim, tem as amostragens planejadas, né? Que na maior parte das vezes é o DOE, é conhecido como DOE, Design of Experiments. E agora eu gostaria que o Matheus começasse explicando aí o primeiro tipo de amostragem, que é a observacional. Fala aí, Matheus, por favor.
Vamos começar então com a amostragem observacional, né? A amostragem observacional, a própria descrição aí, né? O nome já acaba te direcionando ao que é, né, do que se trata, como é que a gente faz. Vamos supor que você precise coletar informações do seu processo para responder algumas perguntas que você tem, ou as hipóteses que você tinha lá no começo, e chegou o momento de você ir lá para o processo e obter esses dados. Né? Você pode ir ao processo, visualizar as suas amostras lá, e você simplesmente pegar algumas delas e medir. E isso vai acabar sendo uma amostragem, né? Você vai querer entender sobre o seu processo e ver como é que ele está. Só que você não direcionou a nada, você simplesmente foi lá e pegou essas amostras. Então aí começa a entrar um monte de riscos que a gente tem ao fazer esse tipo de amostragem, né? Eu não sei se vocês lembram, mas em outros podcasts a gente comentou sobre risco alfa, risco beta. Então, tem muito o risco de alarme falso, tem o risco de negligenciar alguma informação importante do processo, porque você pode ir ao processo durante a manhã e pegar 15, 20 peças e você pode acabar negligenciando alguma coisa que poderia estar acontecendo à tarde, assim como você pode, por azar da sua vida, acabar pegando aí alguns alarmes falsos com uma pequena amostragem aí do seu processo, por simplesmente fazer de uma forma observacional, né? Eu gosto bastante de usar essa abordagem da amostragem observacional no, nos cursos que a gente dá. Quando eu dou esse tipo de aula, eu gosto de falar que a amostragem observacional, ela pode sim ser feita se o seu processo for um processo controlado, um processo estável, aquele processo que você não tem dúvida nenhuma, você já fez estudos anteriores e você sabe que, independente se for de manhã, de tarde, de noite, se for máquina 1, máquina 2, processo A, processo B, você não vai ter interferências no seu processo. Você tem um processo ajustado, controlado, estatisticamente, né? Então, cara, vai lá no processo, quer pegar 15, 20, 30 peças, pode pegar, fazer uma amostragem observacional que você não vai ser afetado por isso. É claro que toda vez que a gente faz esse tipo de abordagem, né, Robson e André, a gente tem as nossas incertezas, né? Como o Robson falou antes ali, processo eleitoral, os caras, eles não medem a população inteira, eles saem fazendo pesquisas eleitorais e sempre vai ter lá a margem de erro, que no nosso caso também tem uma margem de erro no, nos processos produtivos e industriais, tem intervalos de confiança, toda a média que a gente tirar, toda a variação que a gente tirar, ela vai ter um intervalo de confiança associado a isso. E quando eu digo intervalo de confiança, é assim, você vai no processo, mede algumas peças e deu média de 27,53. Essa média, estatisticamente, ela pode estar entre 25 e 29, por exemplo, né? Isso é para observacional, né? A amostragem observacional, como eu falei, não tem direção nenhuma, você está lá simplesmente fechando o olho e pegando as amostras que você vê ali, né? Tem uma recomendação das 30 peças, né? Quando a gente pega lá nossas 30 peças, a gente está dizendo que com risco alfa lá de 5%, um intervalo de confiança de 95%, a gente vai estar tendo aí uma margem de segurança ali, uma margem de uns intervalos nossos, né, de 70, 70 e poucos por cento. Ou seja, se eu pegar 30 peças, eu vou ter uma certa segurança de que se eu pegasse mais uma ou mais duas, a gente estaria ali dentro de uma distribuição normal, com uma segurança ali, uma certeza aproximada de uns 70 e poucos por cento. Então, isso é o nosso e é a nossa amostragem observacional. E qual que é a diferença, né? Sair do observacional para a direcionada. E aí eu vou passar a palavra agora para o André. Pegar uma explicação top aí.
Acho que é mais ou menos isso aí que o Matheus comentou. O ponto que eu acho que é legal a gente comentar, que a gente vê acontecendo muito na prática também, é do cara tentar tirar informação, na pressa ele tenta coletar amostras, vai lá, pega 30 peças, observacional pura, uma estratégia observacional pura, e aí chega na reunião, mostra os dados, tem 30% de peça fora do limite de especificação. E agora? E agora não tem o que fazer, porque como a estratégia foi observacional pura, a gente não sabe de onde vieram as peças, né? A gente não sabe de onde que veio cada amostra, de qual máquina, a qual máquina pertencia, o que que tinha de específico, se foi o fornecedor A de matéria-prima, se foi o B. Como a gente só observou o processo trabalhando, a gente não tem essa informação. E acho que é aqui que vem o principal ponto com relação às estratégias direcionadas. Nesse tipo de estratégia, que é geralmente onde a gente aplica os nossos estudos de COV, né, de componentes de variação do processo, e os nossos estudos de MSA, que seria análise dos sistemas de medição, é nesses tipos de estudo que a gente aplica as estratégias direcionadas. E aí, nesse tipo de abordagem, a gente vai estar direcionando a nossa coleta, a nossa observação vai estar direcionada para algumas fontes de variação presentes no nosso processo. E aí eu paro e eu não começo mais a pegar de maneira aleatória informação do processo, mas sim começo a direcionar isso para algumas regiões. Eu começo a pegar amostras da máquina A, amostras da máquina B, começo a pegar algumas amostras do fornecedor A de matéria-prima, do fornecedor B, e com esse tipo de direcionamento de coleta de informações, eu consigo traduzir isso em informação na hora de analisar os dados, né? Então, na hora de analisar, eu sei que se algumas peças estão fora do especificado, eu tenho o poder de comparar praticamente de onde vieram essas peças, né? Eu sei se aquelas peças fora vieram de uma máquina específica, de um turno específico, de um método de trabalho específico e assim por diante. Mas o ponto muito importante também que a gente precisa ter cuidado e que eu acho que o nosso ouvinte já está careca de saber é que as nossas fontes de variação, seja elas para o MSA, seja elas para o COV, elas não vêm do nada e elas não são escolhidas simplesmente porque estão disponíveis na prática. Né? Não é porque eu tenho três máquinas trabalhando que eu vou coletar amostras de três máquinas. Não é porque eu tenho métodos de produzir o meu resultado, seja o resultado que for, que eu vou coletar amostras dos três métodos e assim por diante. Né? Isso tem que ser estruturado antes da coleta da estratégia de amostragem direcionada. Então, isso tem que ser muito bem mapeado através do mapeamento de processos, ou mapeamento de produto, até algumas vezes, e a elaboração das nossas hipóteses. Então, tem que ter a fundamentação teórica de por que que a gente está direcionando a coleta, para daí sim a gente ir no processo, observar esses pontos específicos direcionados acontecerem, medir isso, para daí sim tirar as nossas conclusões e validar ou invalidar as nossas hipóteses. E aí, muitas vezes, a gente dá um passo um pouco além, porque no momento que a gente está fazendo esse mapeamento, a gente está transcrevendo as nossas hipóteses, as nossas fontes de variação, e a gente quer detalhar um pouco mais. E a gente quebra essas fontes de variação em variáveis do nosso processo, em variáveis do nosso produto. E aí sim a gente está entrando em outra estratégia de amostragem, que é o que o Piuco vai comentar.
É, grato pela explicação de vocês dois. É, eu acho que isso que vocês explicaram, tanto na parte da observacional quanto na direcionada, é praticamente o estado da arte quando se trata de estudos enumerativos para análise de processo, né? Então, quando você quer descrever uma situação atual, ou você utiliza um ou utiliza outro, né? Ou utiliza a parte mais observacional, quando você tem pouca informação sobre as fontes de variação do processo. E aí aplica o quê? Estatística, aquilo que o Matheus falou, né? Depende do risco alfa, depende da diferença que você quer detectar, depende do seu poder experimental, né? E outros parâmetros de menor importância, né? Agora, quando você tem o conhecimento sobre algumas fontes de informação, fonte de variação do processo, né? Através do mapa de processo, e que isso pode afetar o resultado, aí vai para a direcionada, que é isso que o André descreveu, né? Mas tem um terceiro tipo que vocês vão perceber, mas ele tem uma diferença monumental entre esses dois primeiros e esse terceiro que eu vou comentar agora, né? Os experimentos planejados, né? Porque quando você aplica amostragens observacionais ou direcionadas, você quer basicamente entender como que está acontecendo a média e a variação do seu processo. Você não quer reproduzir uma falha, você quer só descrever como que está o seu processo. Agora, quando você quer reproduzir uma falha, ou em outras palavras, né, quando você quer descobrir qual é a causa, a raiz de um problema, esses tipos de amostragem já não servem, assim, ou até consegue aplicar, mas é difícil, né? É difícil você conseguir ter algum tipo de resultado com isso. Quando você precisa ir nesse nível, né, de achar a causa, a raiz do problema, você tem que ir para a amostragem planejada, que tem alguns tipos, né, as mais comuns aí são o DOA e o OFET. E são bem diferentes dos anteriores e são tão mais complexos que eu acho que convém a gente fazer um episódio específico sobre isso mais adiante, né? Mas em resumo, o que quer dizer essa amostragem planejada, né? É um tipo de amostragem na qual você quer gerar variação ou até ampliar a variação do seu processo, visando o quê? A reprodução de uma falha ou a descoberta da causa raiz de um problema, né? Como já comentei, o DOA é o mais comum. E eu acho que isso precisa de mais alguns episódios. Eu acho que dá uns 40 episódios aí sobre esse tema, de tão profundo que ele é. Porque existem diversos tipos, diversas formas de você definir quantas amostras você quiser. Existem formas de você embutir fontes de variação lá no seu experimento. Então, eu acho que cabe mais para frente uma explicação mais detalhada. Mas o importante agora é você saber que existem esses três e para que serve cada um e os detalhes mínimos para você não cometer erros crassos, né, com cada um deles. Né? E, basicamente, eu acho que dá para resumir dessa forma, né, Matheus? E gostaria de ouvir o seu comentário geral assim, sobre experiências de aplicação de cada um desses tipos aqui, no, ou escolhe um deles, né, por favor, para descrever um exemplo de aplicação real que não seja exemplos de eleição.
Ah, eu ia dar o exemplo da sopa, cara. Mas pode eu vou ser? Deixar essa da, eu vou deixar o exemplo da sopa para depois da vinheta, então. Mas a gente tem que pensar mais em processos produtivos, né, indústria. A gente acredito que a maior parte dos nossos ouvintes aqui trabalha na indústria ou conhece alguém que trabalha na indústria, então vamos focar mais para esse lado. Depois da vinheta, se o André e você me permitirem, eu quero dar a explicação da sopa aqui. Eu escutei, eu li algumas postagens no LinkedIn esses últimos dias aí e, cara, entrou num tema estratégico na mostragem. Opa, isso muito me interessa, porque vamos gravar um podcast daqui uns dias. Depois eu comento. Mas é o que o Robson comentou, né? Cara, se você está investigando um problema que acontece muito pouco no processo, ele acontece no campo, né? Ou melhor, ele não acontece no processo, mas ele acontece na aplicação, ele acontece no campo, você não vai para o teu processo, vai começar a coletar amostras de uma forma direcionada, como o André falou, porque você não vai conseguir encontrar nunca esse problema. Então você tem que ir lá e gerar essa falha, você tem que reproduzir a falha, você vai acabar fazendo uma amostragem planejada, um ambiente controlado, com fatores e níveis, e você vai gerar esse evento significativo, você vai entender o que está acontecendo no seu processo. Agora, se você tem um problema que acontece no seu processo todos os dias ou todas as semanas, e você quer entender da onde que vem isso, você tem suas hipóteses, tem várias fontes de variação, você vai acabar direcionando, né? Vamos dar um exemplo de um problema de ruído. O ruído que é pego numa cabine de teste lá no final da linha. Seja, cara, qualquer produto que você acabe conectando ele numa energia ou fazendo ele funcionar de alguma forma, está sujeito a ter ruído, né? E ruído atrapalha o cliente e o cliente reclama. Então você tem que investigar. Você pode ir para o seu processo, pegar vários produtos montados e testá-los. Só que você pode fazer observacional, você pode fazer direcionado. E aí eu gosto de dar o exemplo de novo, né? Repetindo lá o que eu falei antes. Se a partir do momento que você tem na sua cabeça que alguma coisa do seu processo pode fazer melhor ou pior, você já tem que direcionar. Porque se você não pode correr o risco de pegar os seus produtos tudo num momento da produção, ou de um certo local da produção, e não observar aquele evento, né? Então você tem que direcionar a sua investigação. Agora, se você trabalha num processo, numa indústria que tem um processo extremamente controlado, que não importa se veio da máquina A, B, C, D, do processo A, B, C, D, você não tem dúvida sobre isso, vai lá no processo, pega as peças que você vê e você vai conseguir representar bem isso de uma forma observacional. Vai ter as suas margens de erro ali, mas ok. E assim, vamos lá, processos como da Apple, Coca-Cola, Lamborghini. Cara, imagina entrar num processo desse e fazer uma coleta de dados num processo desses. Eu tenho certeza que eles não estão preocupados se o iPad fabricado na máquina, no robô A ou robô B, tem alguma variação. Vai na fábrica da Tesla, que é puro robô, né? Será que vai ter mais variação no robô A, do B ou do C? Eu aposto que a variação vai ser muito pequena. Então, eles vão lá no final da linha, eles vão fazer uma amostragem observacional e show de bola. Pega lá alguns componentes e vai sair um resultado bastante confiável. Isso tudo vai dar maturidade da empresa, vai do investimento que a empresa coloca também em seus processos, né? E por aí vai.
Eu acho que para complementar e fazer o meu comentário, eu só acho engraçado que a maioria das pessoas entende e acha às vezes que o DOE é uma capa de super-herói, né? E aí a pessoa aprende a fazer DOE, coloca a capa e já quer se jogar do prédio achando que sabe voar. E não é bem assim, né? Por mais que os nossos processos são totalmente estáveis, por mais que a gente sabe o que que acontece no detalhe, por mais que às vezes a gente está no nível de maturidade muito alto, ruído sempre existe, que é o que o Matheus comentou. Ruído sempre existe e a gente sempre tem que se preocupar, né? São variações que a gente não espera e que puxa um gancho para um ponto muito importante dentro do Lean Six Sigma, que é o planejamento em si de todos os projetos e que isso também no experimento planejado, no DOE, não pode ser diferente. A gente não pode planejar e fazer um estudo sozinho, porque a gente nunca vai conseguir mapear todas as variáveis e todos os ruídos presentes no experimento. Tem que ser feito com um time multifuncional, tem que fazer com as pessoas que entendem da física do negócio, da química do negócio, com pessoas que entendem de como a gente vai fazer a medição e assim por diante. Esses últimos dias agora, né, ficou famoso também alguns vídeos da Volvo lançando um carro de um guindaste de 30 metros só para testar a segurança, né? E com certeza não era teste aleatório, né? Ninguém estava lá, a Volvo não estava lá gastando milhões em recursos, jogando o carro de cima de um guindaste de 30 metros só para coletar informação e saber como que está a segurança deles. Provavelmente tinha estratégias muito bem elaboradas por trás de cada um daqueles lançamentos e estava pensado quantas peças a gente vai precisar fazer, porque também não é barato ficar jogando o carro no chão, né? E ficar jogando 30, 35, 80 carros não dá. Tem que ser uma quantidade que vale o custo-benefício do experimento. Então tem que ser bem planejado, tem que ser bem pensado. Não é a primeira estratégia, geralmente, que a gente desenha que vai rodar no final das contas. Acho que é mais por aí, né? E a vinheta que o Matheus tinha pedido tá aí, tá agora.
Não, essa semana eu tava lendo, né, como eu falei antes. E aí, cara, qual é a da estratégia da amostragem, né? Quando a gente vai fazer uma sopa, cara, e você vai ver se a sopa tá salgada ou não, o que que você faz, né? Você toma a sopa inteira para ver se tá salgada? Não, né, meu querido, você vai lá, pega aquela colherinha de sopa e dá aquela chupadinha ali na colher, faz aquele. Você faz uma amostragem da sua sopa, do seu processo todo de fazer a tal da sopa, né? Aí eu fiquei pensando, mas isso aí, cara, é uma estratégia observacional, é uma estratégia direcionada? Você, pô, é uma estratégia observacional, né, cara? Tu tá dizendo que aquela tua colherinha de sopa, ela representa a tua panela inteira. Mas como que você pode pegar aquela colherinha e dizer com certeza, assim, ó, afirmar que a tua sopa tá salgada ou não, né? Pô, imagina todo o processo que foi fazer aquela sopa, você ficou mexendo aquele negócio todo, tava um processo homogêneo ali e tal, tava borbulhando, tava fervendo água em tudo que era canto, era uma panela só, era uma pessoa só fazendo. Então, cara, você sim pode ir lá em um momento e pegar uma colher e experimentar e dizer, cara, minha sopa inteira está salgada ou minha sopa inteira falta sal. Agora, se você estivesse fazendo mais de uma sopa ou uma sopa em panelas diferentes e uma bo bocas diferentes do fogão, mexendo de uma forma, mexendo da outra, você começou a adicionar ruidão aí, ruído por tudo, fontes de variação, coisas que estão interferindo no seu processo. Aí já não é a mesma coisa você pegar uma colherinha lá e tal. Talvez você tenha que pegar uma de cada panela e por aí vai, né? Então eu fiquei pensando nisso aí, cara. É uma
Porra,
bosta, né?
puta aula de estratégia de amostragem com sopa. Ficou muito bom. Na moral, até para quem nunca viu falar de Lean Six Sigma vai entender.
A gente tenta evitar esse tipo de explicação, né, cara? Mas às vezes é mais forte que a gente.
Não, ficou
Como
muito
disse,
bom.
esse é para minha tia, para o meu tio, né, lá de Xanxerê, que viajaram o podcast inteiro. Agora talvez entenda.
Sim, eles vão adorar. Não tem dúvida.
Muito bem, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas. Mais um episódio fechado com sucesso. Espero que quem não fazia ideia o que era a estratégia de amostragem tenha aprendido e aquele que se considerava um expert, espero que tenha ficado ainda mais expert com essa explicação solene de hoje. O próximo episódio, né? O que a gente vai falar? Agroindústria. Vamos falar de milho, feijão, café? Não. Nós vamos falar de como que a gente pode aplicar o Lean Six Sigma nesse contexto, nessa indústria que é um pouco diferente do que a gente está habituado, mas sim, a gente pode sim aplicar nessa tal da agroindústria que está em super alta no nosso país, gerando bilhões de reais aí de lucro e faturamento e sucesso. E é isso aí. Sem mais delongas, a gente se vê no próximo.